Permaneça naquilo que aprendeu e de que foi convencido. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 12 a 17. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste convencido, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O cristianismo estabelecido pelos reformadores é um grupo completamente separado da religião católica? Para declarar a conclusão, o cristianismo formado pelos reformadores, isto é, o protestantismo, falhou em estabelecer um sistema de fé completamente separado do catolicismo. Pelo contrário, ao herdar muitos elementos exatamente como eram dentro da estrutura doutrinária e ritual do catolicismo, e permanecendo uma reforma parcial, falhou em restaurar até mesmo a verdade fundamental do Evangelho da Água e do Espírito, do qual a Bíblia testifica. Os reformadores do século XVI, como Lutero, Calvino e Zwinglio, não tentaram uma ruptura com o catolicismo desde o início. Eles começaram com a intenção de reformar a corrupção e os elementos não bíblicos dentro do catolicismo, tais como a autoridade absoluta do Papa e a venda de indulgências. Lutero também não negou completamente a autoridade do papado no início, mas buscou restaurar a verdadeira fé através da purificação da Igreja. Portanto, a essência da Reforma foi um movimento mais próximo da purificação do que da separação. Como resultado, mesmo após a Reforma, a principal estrutura doutrinária do catolicismo foi mantida tal como era também no protestantismo. A doutrina da Trindade foi herdada exatamente como foi estabelecida no Concílio de Niceia, e o sistema canônico da Bíblia também utilizou a lista do Antigo e do Novo Testamento estabelecida pelo catolicismo tal como era. Além disso, no conceito de sacramentos, dois dos sete sacramentos católicos, a saber, o batismo e a Eucaristia, foram mantidos como sinais de salvação. E o sistema linguístico teológico também utilizou conceitos da teologia católica exatamente como eram, tais como essência, pessoa, santificação e expiação. Embora a forma e as instituições tenham mudado, as suas raízes ainda estavam dentro da tradição teológica do catolicismo. No entanto, permaneceu um problema mais fundamental na compreensão da essência da fé, isto é, o Evangelho da Água e do Espírito. Isto porque o cerne do Evangelho, do qual a Bíblia testifica, é o Evangelho da Água e do Espírito, que consiste no batismo de Jesus Cristo, no sangue da cruz e na ressurreição. Contudo, mesmo após a Reforma, o protestantismo ainda enfatiza apenas o sangue da cruz como base da salvação e não aceitou suficientemente a palavra da verdade do Evangelho de que Jesus foi para a cruz após ter os pecados do mundo transferidos para si, ao ser batizado por João Batista. Como resultado, embora o protestantismo estivesse exteriormente separado do catolicismo, passou a dar continuidade a uma estrutura de fé que, doutrinariamente, não conseguia escapar da estrutura do credo niceno. No final, a reforma foi o início de uma nova fé, mas a restauração completa do Evangelho não foi alcançada. Os reformadores clamavam somente a Escritura, mas não alcançaram a verdade completa do Evangelho dentro da Bíblia, na qual Jesus tomou sobre si os pecados do mundo ao ser batizado por João. Portanto, embora a reforma tenha sido um ponto de partida historicamente importante, é difícil vê-la como um evento que restaurou plenamente a origem do Evangelho. Até que ponto os protestantes de hoje, sucessores dos reformadores, estão separados do catolicismo? Pode-se dizer que os protestantes de hoje, isto é, as igrejas protestantes, estão separadas organizacionalmente do catolicismo, mas ainda estão parcialmente conectadas doutrinariamente. Isso se deve ao fato de que, embora tenham se tornado independentes em instituições formais e organizações após a Reforma, herdaram uma porção significativa da tradição católica dentro de suas raízes teológicas e estrutura doutrinária. Primeiro, de uma perspectiva institucional, o protestantismo rompeu completamente com a autoridade do Papa e o sistema de governo da Cúria Romana. Lutero, Calvino, Zwinglio e outros não reconheceram o Papa como o cabeça da Igreja e declararam que apenas Jesus Cristo é o cabeça da Igreja. Como resultado, a estrutura hierárquica católica de Papa a Cardeal a Bispo a Padre não foi mais mantida dentro do protestantismo. Portanto, de um ponto de vista institucional, o protestantismo existe como um sistema de igreja independente completamente separado do catolicismo. No entanto, em termos de culto e ritos, a separação permaneceu parcial. A forma do culto protestante e dos ritos sacramentais, a saber, a estrutura do batismo e da Eucaristia, ainda se baseiam nas formas litúrgicas da tradição católica. Claro, o protestantismo se distingue da transubstanciação, afirmada pelo catolicismo ao interpretar o significado da Eucaristia como um memorial simbólico. No entanto, o fluxo do culto, a forma dos hinos e o calendário litúrgico, ano eclesiástico, foram herdados quase inteiramente das tradições desenvolvidas no catolicismo medieval. Portanto, pode-se dizer que, embora tenha havido mudanças externas, a estrutura básica do culto ainda carrega os traços do catolicismo. No lado doutrinário também, o protestantismo foi apenas parcialmente separado. A teologia dogmática do protestantismo, sistematizada por Lutero e Calvino, herdou uma parte significativa da estrutura da teologia católica que se desenvolveu a partir da tradição escolástica de Aquino. Conceitos como a Trindade, o pecado original, a encarnação, a doutrina da redenção e céu e inferno estão todos em um contínuo com as doutrinas católicas estabelecidas nos concílios de Nicéia e Calcedônia. Portanto, embora formalmente separados, pode-se dizer que é um sistema de fé construído sobre o mesmo credo em termos de conteúdo. De fato, a maioria das igrejas protestantes hoje usa o credo niceno ou o credo dos apóstolos como suas confissões de fé sem alteração. Na essência do Evangelho também, o protestantismo está em um estado de separação incompleta. Os reformadores clamaram sola pede, ou somente pela fé, sola gratia, ou somente pela graça, e sola scriptura, ou somente pelas escrituras. Mas eles não restauraram plenamente a verdade completa do Evangelho do qual a Bíblia testifica, a saber, o Evangelho da água e do Espírito, que consiste no batismo de Jesus, seu sangue e o Espírito. Eles mantiveram a estrutura de salvação centrada na cruz, estabelecida pelo catolicismo, enquanto negligenciaram o primeiro passo do Evangelho, no qual Jesus tomou sobre si os pecados do mundo ao receber o batismo. Como resultado, o fundamento teológico do protestantismo permaneceu uma estrutura pela metade que havia reformado apenas parcialmente a doutrina católica. Para resumir, o protestantismo moderno está completamente separado das instituições do catolicismo, mas em suas formas de culto, sistema doutrinário e na essência de sua compreensão do Evangelho, ainda não escapou da influência da tradição católica. Uma separação completa foi alcançada nas estruturas organizacionais como o papado, mas permanece em uma separação parcial nas formas de culto e rituais. E na compreensão da doutrina e do Evangelho, permanece em um estágio de reforma incompleta. Portanto, os protestantes modernos são aqueles que estão separados das instituições do catolicismo, mas não são aqueles que romperam completamente com as raízes da doutrina católica. Eles são organizacionalmente independentes, mas teologicamente ainda estão sob a sombra do credo niceno, e é mais preciso dizer que eles são os descendentes de reformadores parciais em vez de restauradores do Evangelho. Quais são as limitações da doutrina protestante da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito? Esta questão está diretamente conectada à raiz da nossa fé fundamental, a pergunta de onde começa a essência do Evangelho. A palavra em 1 João, capítulo 5, versículos 6 a 8, está registrada como Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Este versículo mostra esta estrutura completa do Evangelho, que Jesus tomou sobre si os pecados do mundo através do seu batismo. Água, pagou o preço por esses pecados na cruz, sangue, e nos deu nova vida ao ressuscitar através do Espírito Santo. Em outras palavras, o Evangelho da água e do Espírito, composto pelos quatro estágios de transferência de pecados, expiação, tornar-se justo, habitação do Espírito Santo, é a estrutura completa da salvação da qual a Bíblia testifica. No entanto, o sistema doutrinário do protestantismo moderno não recuperou plenamente toda essa estrutura do Evangelho da água e do Espírito. O protestantismo, ao enfatizar apenas metade do Evangelho da água e do Espírito, isto é, o sangue da cruz, como o centro da salvação, perdeu o significado do batismo de Jesus, que é o início e o cerne do Evangelho. Por causa disso, o Evangelho protestante foi deixado com uma estrutura incompleta, e suas limitações são reveladas em vários aspectos. Primeiro, a teologia protestante reduziu o significado da água, isto é, o batismo de Jesus, a um ato simbólico. O evento de Jesus sendo batizado por João no Rio Jordão não foi uma simples expressão de humildade, mas o início do seu ministério da salvação, no qual ele tomou sobre seu próprio corpo todos os pecados da humanidade. Assim como o sacerdote, no Antigo Testamento, transferia os pecados impondo suas mãos sobre a cabeça da oferta sacrificial, João Batista, como o último sacerdote da Era da Lei, cumpriu o ministério de passar os pecados da humanidade para Jesus. No entanto, teólogos protestantes como Lutero, Calvino e Wesley viram este evento meramente como um sinal do perdão dos pecados e não o entenderam como o evento real da transferência de pecados. Como resultado, o Evangelho protestante tornou-se uma teologia que perdeu o elo-chave da redenção. A questão de quando e como os pecados foram passados para Jesus. Segundo, o significado do sangue, isto é, a cruz de Jesus, foi interpretado de forma incompleta. O sangue de Jesus é o sangue que remove o pecado, mas é o sangue da expiação que ele derramou após já ter tomado sobre si os pecados através do seu batismo. No entanto, o protestantismo interpreta esta ordem de forma inversa, ensinando que todos os pecados foram transferidos na cruz. Este é um erro que inverte a ordem da redenção, e é uma desconexão teológica que deleta o primeiro passo do Evangelho. Por que Jesus foi batizado? Consequentemente, o Evangelho protestante permaneceu um Evangelho incompleto, que tem apenas o resultado da expiação, mas não o início da expiação. Terceiro, a compreensão da habitação do Espírito também é incerta. A Bíblia afirma claramente que o Espírito Santo é a evidência de Deus dada àqueles que receberam a remissão dos pecados. As palavras que Jesus disse aos seus discípulos após sua ressurreição: "Recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, são-lhes perdoados." João capítulo 20, versículos 22 a 23, mostram que o Espírito Santo vem sobre aqueles em quem a real remissão dos pecados ocorreu. No entanto, o protestantismo ensina que se recebe o Espírito Santo apenas por uma confissão de fé e falha em apresentar especificamente o processo da real remissão dos pecados, isto é, a continuidade da transferência de pecados por meio do batismo e a expiação por meio da cruz. Por causa disso, o conceito da habitação do Espírito tem sido frequentemente substituído por experiências de fé emocionais e psicológicas. Quarto, a estrutura de fé protestante cortou a unidade trinitária do Evangelho apresentada na Bíblia. A Bíblia apresenta uma estrutura completa de salvação onde a água, batismo, o sangue, cruz e o Espírito, ressurreição, estão conectados como um, mas o protestantismo enfatiza principalmente apenas dois elementos, o sangue e o Espírito. Uma estrutura do Evangelho que omite o batismo não pode explicar o processo da transferência e remoção reais do pecado e, consequentemente, degenerou em uma doutrina que substitui a remissão dos pecados pelo conceito abstrato de fé. Em última análise, a doutrina protestante teve sucesso na simplificação da fé, mais do que o catolicismo, mas permanece em uma estrutura de evangelho incompleta que falhou em interpretar o princípio da redenção. Como os pecados foram transferidos para Jesus? Como resultado, o batismo, o início do evangelho, foi reduzido a um mero símbolo. A cruz, o centro do evangelho, foi enfatizada sem a base para a transferência do pecado. E a habitação do Espírito, a conclusão do evangelho, foi substituída por uma experiência de fé emocional, em vez da evidência da real remissão dos pecados. Por essas razões, o evangelho do protestantismo moderno pode ser chamado não de um evangelho completo, mas de um evangelho parcial, do qual o início do evangelho foi omitido. Sobre a jornada de redenção que começou no batismo de Jesus. A jornada de redenção que começou no batismo de Jesus é o centro do evangelho e uma jornada que mostra a ordem completa da salvação que Deus estabeleceu para salvar a humanidade do pecado. Esta jornada não é simplesmente o evento de Jesus recebendo o batismo, mas o fluxo da história redentora, que revela passo a passo como a justiça de Deus foi cumprida e transferida para a humanidade. Primeiro, o batismo de Jesus, que começou no Rio Jordão, foi a primeira porta da redenção. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: "Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim?" Mas Jesus lhe respondeu: "Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça." Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17. O batismo de Jesus foi o momento decisivo em que os pecados da humanidade foram transferidos para Jesus. João Batista, como o último sacerdote da Era da Lei, completou a obra dos sacerdotes do Antigo Testamento, que transferiam pecados impondo suas mãos sobre o sacrifício, ao administrar o batismo a Jesus. Nos sacrifícios do Antigo Testamento, a imposição de mãos significava transferência de pecados, e no Novo Testamento, o batismo herdou esse papel. Portanto, o Rio Jordão não era meramente um rio de água, mas o lugar onde todos os pecados da humanidade foram passados para Jesus e o primeiro estágio onde a redenção começou. Assim, o significado do batismo é resumido pelas palavras: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." João capítulo 1, versículo 29. Segundo, a morte na cruz na colina do Calvário é a conclusão da redenção. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: "Está consumado", e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. João capítulo 19, versículo 30. O fato de Jesus ter derramado seu sangue e morrido na cruz foi ele suportando o preço dos pecados da humanidade, que já haviam sido imputados a ele no Rio Jordão, e recebendo a punição. Ao morrer pelos nossos pecados, Jesus, que não tinha pecado, satisfez completamente a exigência da lei, que é: "Porque o salário do pecado é a morte." Romanos capítulo 6, versículo 23. Portanto, a cruz não foi um mero símbolo de sacrifício, mas o lugar onde a punição pelo pecado, transferido através do batismo, foi executada, e o lugar onde a justiça de Deus foi cumprida. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Isaías capítulo 53, versículo 5. Terceiro, o sepultamento no túmulo é a confirmação da redenção. Pela sua morte, Jesus suportou completamente o salário do pecado, e ao ser sepultado no túmulo, ele realizou o evento espiritual do nosso velho homem, isto é, o eu que era pecador, sendo sepultado juntamente com ele. O apóstolo Paulo testificou: "Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte." Romanos capítulo 6, versículo 3. O batismo não é um mero ritual religioso, mas um sinal de fé que se une à morte de Jesus. Portanto, O túmulo é o lugar onde o velho homem, que era escravo do pecado, é sepultado junto, e como é dito, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Colossenses capítulo 2, versículo 12, é o lugar onde o processo de redenção é realizado, no qual nossa velha natureza é terminada pela morte. Quarto, a ressurreição é a conclusão da vida, um evento no qual a imputação da justiça foi realizada através da obra do Espírito Santo. O fato de Jesus ter ressuscitado dos mortos é a evidência de que Deus reconheceu a justiça do Filho e, ao mesmo tempo, foi o início do ministério do Espírito Santo, que nos dá a nova vida. Como é dito na palavra, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Romanos capítulo 8, versículo 11. A ressurreição não é uma mera restauração da vida, mas a conclusão da declaração de que Ele ressuscitou por causa da nossa justificação, Romanos capítulo 4, versículo 25. Isto é, a ressurreição é o clímax da justiça de Deus, onde aquele que recebeu a remissão dos pecados é justificado, e é a linha vital do Evangelho, capacitando-o a desfrutar de uma nova vida por meio da habitação do Espírito Santo. Quinto, o ministério intercessório de Jesus após sua ascensão ao céu é a confirmação da eterna redenção e a conclusão do seu ministério como sumo sacerdote. Como é dito na palavra, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Jesus, após sua ressurreição, entrou no santuário celestial e realizou a eterna redenção de uma vez por todas com seu próprio sangue. Ele é o eterno sumo sacerdote que, mesmo agora, intercede por nós diante de Deus. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Esta palavra mostra que a redenção que começou no Rio Jordão foi completamente confirmada no trono celestial. Em conclusão, a redenção de Jesus começou no Rio Jordão, foi completada na colina do Calvário, e através da ressurreição e ascensão, foi confirmada como uma redenção eternamente válida. O cerne do Evangelho da água e do Espírito não é apenas a cruz, mas a jornada da justiça de Deus, onde o batismo no Rio Jordão, o sangue do Calvário e a vida da ressurreição estão conectados como um. Neste caminho de redenção, o amor e a justiça de Deus foram perfeitamente cumpridos, e nele, a salvação da humanidade foi completada. Para onde o cristianismo contemporâneo está caminhando agora? Para onde o cristianismo contemporâneo está caminhando agora? Esta pergunta não indaga apenas sobre a direção da Igreja, mas é um questionamento fundamental sobre o estado atual da essência do Evangelho. Hoje, o cristianismo está perdendo seu centro espiritual, em meio ao crescimento externo e ao avanço tecnológico. E à medida que se afasta das verdades centrais do Evangelho, a Igreja caminha para se tornar religiosa e a fé se torna secularizada. Primeiro, a Igreja de hoje está se afastando do centro do Evangelho e se transformando em uma religião formalista. A maioria das igrejas fala da cruz de Jesus, mas não conhece o início do Evangelho, onde Jesus foi batizado por João e tomou sobre si os pecados do mundo. O batismo ainda é considerado um mero símbolo ou um ritual tradicional, e os cultos de adoração tornaram-se eventos centrados no louvor e na emoção. Até mesmo a certeza da salvação depende muitas vezes não da verdade da palavra, mas de experiências emocionais ou mudanças morais. No entanto, a Bíblia diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3, versículo 5. Uma igreja que carece do Evangelho da água e do Espírito degenera em um grupo religioso que perdeu a ordem da salvação estabelecida por Jesus. E esta é a crise mais fundamental que a Igreja enfrenta hoje. Segundo, o Evangelho tornou-se secularizado, mudando de centrado em Deus para centrado no homem. Muitos sermões modernos são entregues centrados em mensagens de sucesso, bênção, autodesenvolvimento e positividade, em vez de no reino de Deus e na verdade da salvação. A igreja está mudando de um lugar que salva almas para um espaço de busca de autossatisfação. E uma tendência que enfatiza a felicidade humana sobre a justiça de Deus criou raízes. Jesus é reduzido a um ajudador para mim, e a cruz está sendo consumida como um símbolo de prosperidade, em vez de um símbolo de sofrimento. No entanto, o Senhor disse: "Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me." Mateus capítulo 16, versículo 24. A igreja moderna perdeu estas palavras e está degenerando em uma fé que busca a minha própria glória. Terceiro, a absolutidade da verdade foi perdida devido à mistura de doutrinas. O cristianismo de hoje, em nome do amor e da tolerância, está caminhando para o sincretismo doutrinário ao abraçar várias religiões e ideologias. Alegações como "a verdade em todas as religiões" ou "Deus acabará salvando a todos" estão sendo tomadas como certas, até mesmo nos púlpitos teológicos. Como resultado, a obra redentora única de Jesus Cristo está sendo relativizada, e o evangelho do batismo e da cruz é tratado como uma entre muitas doutrinas opcionais. No entanto, a Bíblia diz claramente: "E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos." Atos capítulo 4, versículo 12. Essas palavras são uma verdade absoluta e intransigente. Mas a igreja de hoje, preocupada com a opinião do mundo, está desaparecendo em uma fé que se envergonha desta verdade. Quarto, o cristianismo de hoje está retornando historicamente ao sistema religioso que foi formado após o Concílio de Nicéia. Isso inclui institucionalização centrada em denominações, uma fé centrada em catecismos em vez do evangelho apostólico e uma estrutura que coloca comentários teológicos acima da Bíblia. Embora tenha o nome de protestantismo por fora, em essência está retornando a uma estrutura católica, isto é, a forma de uma fé que se tornou religiosa. Isso é como o processo do sistema da Grande Babilônia, a Igreja Prostituta, alertado no livro do Apocalipse, sendo completado. As palavras "retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos", Apocalipse capítulo 18, versículo 4, são precisamente o chamado de Deus para a igreja desta era. Em conclusão, o cristianismo de hoje está seguindo o caminho da religião. No entanto, o caminho que Deus deseja é o caminho do evangelho, o caminho da restauração da verdade. A religião é a tentativa do homem de ir a Deus, mas o evangelho é o caminho da graça pelo qual Deus desceu ao homem. Há apenas um caminho para a igreja viver: retornar ao evangelho do batismo de Jesus, da cruz e do Espírito Santo. Somente esse caminho é o início da verdadeira restauração, e somente a igreja que permanece nele se tornará a igreja do reino de Deus, nascida de novo da água e do Espírito. Para resumir, o cristianismo de hoje deve retornar de uma fé de prosperidade centrada no homem para uma fé de justiça centrada em Deus. O evangelho que enfatizava apenas a cruz deve agora ser restaurado no evangelho unificado do batismo que Jesus recebeu de João, da cruz e do Espírito Santo. A igreja deve romper com uma estrutura centrada em instituições e tradições e permanecer centrada no Espírito e na verdade. Seu objetivo não deve ser colocado na expansão do poder da igreja ou na influência secular, mas na restauração da verdade do evangelho da água e do Espírito e na salvação de almas. Quando isso acontecer, a igreja que se tornou religiosa nascerá de novo como a igreja do evangelho da água e do Espírito. Sobre a direção espiritual do cristianismo do século XXI e o chamado final para a restauração do evangelho. Esta pergunta não indaga simplesmente sobre o futuro da igreja, mas exige um discernimento fundamental sobre para onde a direção espiritual do cristianismo do século XXI está se inclinando e qual restauração Deus está chamando nesta era. O cristianismo de hoje aparenta externamente ter se expandido e crescido mundialmente, mas interiormente, a essência do evangelho está desaparecendo gradualmente. O tamanho visível e a influência da igreja cresceram, mas o centro do evangelho e a verdade espiritual estão gradualmente desvanecendo. Essa tendência está se manifestando como uma característica da era. O auge da expansão visível e o período de declínio da verdade interior. Primeiro, ao examinar a direção espiritual do cristianismo do século XXI, podemos identificar quatro sinais distintos. Primeiro, o centro do Evangelho da Água e do Espírito desapareceu, e a igreja transformou-se em uma religião formalista. Muitas igrejas ainda falam do sangue da cruz de Jesus, mas não conhecem o evento precedente do batismo no Rio Jordão, isto é, o Evangelho da Água e do Espírito da transferência de pecados. Como resultado, a igreja se firma sobre uma fé com uma base incerta para a remissão dos pecados, e as pessoas estão confundindo arrependimento emocional ou experiências temporárias com o Evangelho. No entanto, Jesus tomou sobre si os pecados da humanidade no Rio Jordão, pagou o preço por esses pecados na cruz e, através da sua ressurreição, deu a vida de justiça. Perder este Evangelho completo, isto é, o Evangelho da água e do Espírito, é a maior crise espiritual da igreja hoje. Segundo, o secularismo e o humanismo estão dominando a igreja. A fé centrada em Deus está gradualmente mudando para ser centrada no homem, e os tópicos dos sermões mudaram da salvação para o sucesso, da cruz para o autodesenvolvimento e da justiça de Deus para a felicidade e prosperidade humanas. O Evangelho está sendo consumido não como salvação do pecado, mas como uma ferramenta para tornar minha vida bem-sucedida. Isto é, no final, um retorno à fé de Babel, a velha natureza do homem buscando exaltar seu próprio nome. A igreja tornou-se não um lugar para exaltar a Deus, mas um espaço para o homem obter autossatisfação. Terceiro, a absolutidade da verdade está se desfazendo e a mistura doutrinária está se intensificando. O cristianismo de hoje está diluindo a verdade em nome do amor e da tolerância e a teologia inclusiva que diz a salvação em todas as religiões ou Deus acabará perdoando a todos está substituindo o Evangelho. No entanto, Jesus afirmou claramente: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Uma igreja que perdeu a verdade deste Evangelho absoluto, embora possa receber o louvor do mundo, está se tornando uma instituição religiosa que perdeu a aprovação de Deus. Quarto, a igreja está se tornando institucionalizada e a obra do Espírito Santo está desaparecendo. As organizações da igreja de hoje estão se tornando cada vez maiores e mais complexas, mas dentro delas, a vida do Espírito Santo e o poder da palavra estão enfraquecendo. Muitos crentes dizem que experimentaram o Espírito Santo, mas em muitos casos, essa experiência é construída não sobre o Evangelho da verdade, mas sobre as ondas da emoção. Em última análise, a igreja de hoje, enquanto mantém a estrutura teológica do Credo de Niceia, está se solidificando em um sistema religioso que se apega a instituições e tradições em vez da verdade. No entanto, Deus está agora chamando para a restauração do Evangelho nesta era. Essa restauração não é uma nova doutrina ou movimento teológico, mas um retorno ao primeiro Evangelho, isto é, a verdade do batismo, da cruz e da ressurreição de Jesus. A restauração do Evangelho é um movimento de restauração que se firma novamente na justiça de Deus, além da religião humana. O ponto de partida da restauração é o Rio Jordão. A redenção de Jesus começou no Rio Jordão. Lá, quando João Batista impôs as mãos sobre a cabeça de Jesus e o batizou em nome do mundo, todos os pecados da humanidade foram transferidos para Jesus. Mateus capítulo 3, versículos 15 a 17. João capítulo 1, versículo 29. Naquele exato momento, Deus abriu os céus e disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Este é o lugar onde a justiça de Deus começou a ser cumprida e é o ponto de origem para o qual a restauração do Evangelho deve ser direcionada. A cruz é o lugar da redenção, completada como resultado do batismo. O fato de Jesus ter derramado seu sangue e morrido na cruz foi o evento no qual ele foi julgado com justiça pelos pecados da humanidade que já haviam sido transferidos para ele no Rio Jordão. A cruz é o cumprimento da penalidade realizada após a transferência do pecado E quando a ordem do batismo e da cruz é restaurada, a estrutura do Evangelho é totalmente conectada. Além disso, o Espírito Santo vem sobre o testemunho da água e do sangue. 1 João capítulo 5, versículos 6 a 8 diz: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade, pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. O Espírito Santo não é o resultado de uma experiência emocional, mas é o testemunho de Deus que vem sobre a verdade da redenção realizada por Jesus através de seu batismo e cruz. Portanto, a restauração do Evangelho deve ser realizada através de um Evangelho no qual o testemunho triplo da água, do sangue e do Espírito é restaurado como um só. O propósito da restauração que Deus deseja não é a reconstrução externa da igreja, mas a reconstrução da verdade. Nas palavras do Senhor, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. Essa pedra não é a pessoa de Pedro, mas a confissão de fé no evangelho do batismo e da cruz de Jesus. A restauração da verdade é a restauração da igreja e a reconstrução do Evangelho é a restauração do reino de Deus. Finalmente, Deus está chamando a igreja desta era. Voltem para o primeiro Evangelho. Em Apocalipse capítulo 2, versículos 4 a 5, o Senhor advertiu a igreja em Éfeso, dizendo: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Estas palavras são o chamado final dado à igreja de hoje. É um convite para retornar ao primeiro amor, isto é, o Evangelho de Jesus carregando os pecados do mundo no Rio Jordão. Em conclusão, o cristianismo do século XXI está agora no fim da religião. Mas Deus, através desta era, está nos chamando para retornar ao princípio do Evangelho. A igreja deve se afastar do meio evangelho centrado na cruz que ela sustenta hoje e ser restaurada ao evangelho completo, onde o batismo, o sangue e o Espírito estão unidos como um. Ela deve se apartar de instituições e estruturas secularizadas e retornar à igreja estabelecida em espírito e verdade. E deve se afastar de uma fé que busca a satisfação humana e avançar em direção a uma fé que cumpre a justiça de Deus. Deus está agora encerrando a era da religião e buscando abrir a era do Evangelho novamente. Aqueles que retornam a esse Evangelho, o Evangelho no qual Jesus carregou os pecados do mundo no Rio Jordão, morreu derramando seu sangue na cruz e cumpriu a justiça através de sua ressurreição, Deus dá o chamado final. Este chamado não é um movimento por uma nova denominação ou organização, mas um movimento de restauração que estabelece corretamente a verdade diante de Deus. E aqueles que respondem a este chamado são o verdadeiro remanescente do cristianismo do século XXI. Então, quais perdas o cristianismo contemporâneo deve suportar para retornar ao evangelho da água e do Espírito? Se o cristianismo contemporâneo quiser verdadeiramente retornar ao evangelho da água e do Espírito, isto é, a verdade fundamental do evangelho, onde Jesus carregou os pecados da humanidade através de seu batismo e pagou o preço por esses pecados na cruz, não é suficiente simplesmente fazer um leve ajuste na direção de sua fé. Esse caminho é um onde perdas teológicas, institucionais, sociais, humanas e espirituais devem ser suportadas. E esse próprio caminho de sacrifício é o caminho para a restauração da verdade que Deus deseja. Primeiro, deve-se suportar a perda teológica. A teologia cristã de hoje é construída sobre um sistema doutrinário estabelecido ao longo de aproximadamente 1.700 anos, desde o Credo Niceno. Essa estrutura baseia-se na doutrina tradicional da expiação, que considera apenas a cruz de Jesus como a base para a remissão dos pecados. No entanto, o Evangelho da Água e do Espírito declara claramente: os pecados foram transferidos para Jesus através de seu batismo, e a cruz é o lugar onde a punição por esses pecados foi completada. Para aceitar esta verdade, a doutrina existente da expiação, a compreensão dos sacramentos, a doutrina da justificação e todo o sistema doutrinário dos seminários devem ser reinterpretados. Isso significa o colapso teológico das doutrinas existentes e, para líderes denominacionais e teólogos, virá como uma perda de autoridade e uma perda de prestígio. No entanto, para restaurar a verdade, deve-se suportar a perda de derrubar doutrinas humanas. Segundo, segue-se a perda institucional. A estrutura atual da Igreja opera centrada em denominações, credenciais e instituições. No entanto, o Evangelho da Água e do Espírito estabelece uma Igreja centrada nos nascidos de novo, isto é, uma comunidade centrada naqueles que creem no Evangelho. Quando o Evangelho for restaurado, o padrão da Igreja não serão diplomas de seminário, certificados de ordenação ou afiliação denominacional, mas sim, você crê nesse Evangelho da Água e do Espírito? Isso significa o colapso do poder centrado na denominação e o desmantelamento da estrutura centrada no clero. A Igreja pode perder sua estabilidade institucional, mas será reorganizada em uma verdadeira comunidade do Evangelho. Portanto, para retornar ao Evangelho da Água e do Espírito, é necessário o sacrifício de abrir mão da estabilidade organizacional da Igreja e da autoridade estabelecida por humanos. Terceiro, segue-se a perda social e econômica. O cristianismo contemporâneo tornou-se uma única e gigante indústria religiosa. Edifícios de igrejas, sistemas de ofertas, seminários, editoras, estações de radiodifusão e várias redes de igrejas formam um ecossistema religioso e garantem o sustento de inúmeras pessoas. No entanto, a restauração do Evangelho é um movimento que revela apenas a justiça de Deus. Quando esse Evangelho for restaurado, o mercado religioso que vendia um falso Evangelho entrará em colapso e a indústria da fé centrada no homem será desmantelada. A Igreja se tornará incapaz de manter a riqueza e a honra do mundo, e apenas a justiça de Deus será exaltada. Como é dito no versículo, "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João capítulo 8, versículo 32. Esta liberdade é também uma liberdade para perder a glória secular. Para retornar ao Evangelho da água e do Espírito, deve-se abrir mão da abundância material e escolher o caminho de obter liberdade apenas dentro da verdade de Deus. Quarto, deve-se suportar a perda humana. Aqueles que restauram a verdade sempre foram uma minoria, e os apóstolos da Igreja primitiva, bem como os reformadores, tiveram que suportar a crítica e o isolamento do mundo. Da mesma forma, aqueles que pregam o Evangelho da água e do Espírito serão mal compreendidos como hereges, fanáticos e cismáticos. Eles podem ser expulsos de suas denominações, ser cortados de suas comunidades de fé, ser socialmente isolados ou enfrentar dificuldades com seu sustento. No entanto, este é o preço do caminho estreito de que Jesus falou. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso, o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado, o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Mateus capítulo 7, versículos 13 a 14. O caminho de seguir a verdade é um caminho de sofrimento, mas no fim desse caminho, há vida. Por último, há uma perda espiritual e, ao mesmo tempo, uma glória. Visto pelos padrões mundanos, este caminho é um caminho de perder tudo, mas diante de Deus, é um caminho de ganhar tudo. Jesus disse, "Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á." Marcos capítulo 8, versículo 35. O caminho de retornar ao Evangelho da água e do Espírito é um caminho de autonegação e um caminho de abandonar o mundo. No entanto, é nesse exato caminho que o reino de Deus é restabelecido e a glória da justiça é revelada. No final, a restauração do Evangelho não é um caminho de perda, mas um caminho da restauração da verdade. A Igreja pode perder sua organização, a teologia pode perder seu sistema e as pessoas podem perder sua honra. No entanto, em meio a toda essa perda, a Igreja obterá novamente a justiça e a vida de Deus. Este Evangelho é uma perda para aqueles que perdem, mas para aqueles que creem, é o poder de Deus. Deus está agora derrubando a estrutura do cristianismo institucional e buscando edificar uma nova igreja sobre o evangelho da água e do Espírito. Esse caminho é um caminho de lágrimas e perda, mas é somente nesse exato caminho que a justiça de Deus será novamente estabelecida sobre esta terra. Fuga da Igreja da Babilônia. Apocalipse capítulo 18, versículos 4 a 8. São as palavras que proclamam o julgamento de Deus sobre a grande Babilônia que virá nos últimos dias, isto é, o sistema religioso que se afastou de Deus e a igreja secularizada. Esta passagem não é uma simples profecia, mas a advertência final de Deus e um chamado à restauração dirigido à igreja e aos crentes desta era atual. A voz do céu clama resolutamente: retirai-vos dela, povo meu. Esta é uma ordem urgente dirigida às pessoas que, embora invoquem o nome de Deus, ainda permanecem dentro de um sistema religioso que já se desviou da verdade. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Nesta passagem, a outra voz do céu dizendo significa a advertência direta do Espírito Santo. É uma ordem que o próprio Deus está falando. As palavras retirai-vos dela, povo meu, pressupõem que o povo de Deus já está dentro desse sistema babilônico. Aqui, Babilônia não simboliza meramente um império político do mundo, mas um sistema religioso que usa o nome de Deus, mas perdeu a verdade, em outras palavras, o cristianismo formalista e secularizado de hoje. Deus diz: se vocês permanecerem dentro desse sistema, participarão juntos dos seus pecados e pragas. Portanto, saiam dele. Este é precisamente o chamado para retornar ao evangelho da água e do Espírito. É um chamado para romper com o falso evangelho e a estrutura religiosa centrada no homem, e para retornar ao verdadeiro evangelho que foi consumado pelo batismo de Jesus, pela cruz e pelo Espírito Santo. Porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Apocalipse, capítulo 18, versículo 5. Esta passagem declara que, apesar da longanimidade de Deus, a iniquidade e a maldade dela atingiram agora o seu limite. A expressão "se acumularam até ao céu" significa que os seus pecados foram empilhados diante de Deus a tal ponto que não podem mais ser tolerados. Deus se lembra das obras injustas daqueles que, enquanto se chamam de igreja, abandonaram o evangelho realizado através do batismo e do sangue de Jesus e ensinaram um caminho de salvação feito de rituais e doutrinas humanas. Quando a doutrina em vez do evangelho e a tradição em vez da verdade tomaram o lugar de Deus, toda essa fé distorcida foi registrada diante do julgamento de Deus. Dai-lhe em retribuição como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Apocalipse capítulo 18, versículo 6. Esta passagem é uma declaração de justiça, de que Deus retribuirá, de acordo com as suas obras, aqueles que enganaram as pessoas com o evangelho do credo de Nicéia e perseguiram a ganância mundana. O seu cálice misturado significa uma fé misturada, onde a verdade e o secular, o evangelho e as ideias humanas estão misturados. Deus traz um julgamento duplo sobre aqueles que usaram o seu nome para enganar as pessoas e matar almas. Tiago capítulo 3, versículo 1 adverte: meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Se alguém que ensina a verdade distorce essa verdade, esse pecado torna-se duas vezes mais pesado. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto. Apocalipse capítulo 18, versículo 7. Esta palavra é um julgamento contra um sistema religioso cheio de orgulho e arrogância. A Babilônia exaltou a si mesma dizendo: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. A visão de muitas igrejas hoje glorificando a si mesmas, gabando-se: nós somos a ortodoxia, nós somos a maior denominação, é o próprio cumprimento desta palavra. No entanto, Deus diz: tanto quanto ela se exaltou, retribuí-lhe com tormento e pranto. Esta é uma palavra que adverte sobre a queda da religião secularizada e o colapso da fé centrada no homem. Portanto, as suas pragas virão num só dia: morte, pranto e fome, e ela será consumida no fogo com fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. Apocalipse capítulo 18, versículo 8. A expressão num só dia significa que o julgamento de Deus virá de forma repentina e decisiva. O julgamento de Deus não é adiado, e quando chega o seu tempo, cumpre-se num instante. Morte, pranto e fome simbolizam a morte espiritual, a perda da oportunidade de arrependimento e a falta da palavra de Deus. Torna-se uma religião onde a igreja permanece, mas o evangelho desapareceu, uma religião onde resta apenas a sua forma. Será consumida no fogo significa o julgamento de Deus pelo fogo. Este fogo não é um fogo físico, mas o fogo da verdade, o fogo do Espírito Santo. Esse fogo queima todo o falso evangelho, a fé secular, o orgulho humano e a injustiça. Esta palavra de que Deus é porque forte declara que nenhuma denominação ou sistema religioso pode escapar do julgamento de Deus. Em última análise, Apocalipse capítulo 18, versículos 4 a 8, é a advertência de Deus para a igreja de hoje. A palavra "sai dela" não é simplesmente uma ordem para uma fuga física, mas um convite espiritual para romper com as estruturas religiosas centradas no homem e a fé formalista, e retornar ao verdadeiro evangelho. Devemos sair do sistema doutrinário do credo de Niceia, da fé tradicional centrada na denominação e do evangelho incompleto centrado na cruz que exclui o batismo de Jesus. Só então poderemos nos tornar o povo de Deus que retorna ao Evangelho do Rio Jordão, restaura a justiça da cruz e recebe novamente a vida do Espírito Santo. Apocalipse capítulo 18 é a voz final de Deus que diz: retornai ao Evangelho da água e do Espírito. Deus julga a igreja religiosizada, mas Ele primeiro chama o seu povo da verdade. O remanescente deve abandonar o orgulho do mundo e as falsas doutrinas e retornar ao caminho do Evangelho, onde Jesus foi batizado no Rio Jordão e derramou o seu sangue na cruz. Somente esse caminho é o verdadeiro caminho da salvação que evita o julgamento de fogo e permanece na justiça e na vida de Deus.